partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Olá a todas e todos, estamos começando mais uma edição de Armazém Entrevista aqui na Rádio Armazém, no nosso canal do YouTube e também em áudio no nosso site através de radioarmazém.net e também das nossas plataformas de streaming de áudio para vocês ouvirem posteriormente. Armazém Entrevista em mais uma edição, o meu nome é Edson K, como eu falei, e hoje eu bato papo com a Marina Calegaro. Ela que é mãe, advogada, feminista e vereadora do Partido dos Trabalhadores aqui em Santa Maria. Oi, Marina, como é que tá?
Oi, Edson, a todas as ouvintes, a todos os ouvintes da Rádio Armazém. Que felicidade estar aqui, né? Nós conversávamos antes de combinar a entrevista, de fazia horas que eu não falava aqui para os ouvintes dessa rádio, que eu tenho imenso carinho, respeito, admiração, né? Antes mesmo de estar vereadora, tive oportunidade no ativismo social que a gente tem, de participar, de falar, né, do nosso trabalho enquanto ativista e hoje enquanto representante da cidade, mas o ativismo ele é presente, né? E é um prazer estar aqui conversando contigo, ouvindo a comunidade de Santa Maria, conversando sobre temas que são tão pertinentes para a nossa sociedade.
Exatamente, estamos aí nessa trincheira já faz um longo tempo, né? A gente se conhece aí mesmo antes de tu se tornar vereadora, né? Tu já tinha ido à Rádio Armazém e nós somos parceiros aí de luta, né? É muito bom a gente poder estar junto, passamos por momentos bem difíceis, né, Marina? É, tanto de saúde, de pandemia, enfim, mas também de por termos políticos, né? Ainda estamos passando algumas estilhaços, né, daqueles 4 anos tenebrosos ali, mas eu quero te perguntar, Marina, aqui para a gente começar esse nosso papo de hoje, é a respeito do nosso mês aí, né, que estamos no mês de março, né? Hoje, estamos gravando hoje no dia 18 de março, estamos no mês da mulher, né? Como é que está sendo para ti, como ativista, né, Marina, o mês da mulher?
Eu sempre gosto de falar que dia da mulher é todo dia, né? Porque é uma labuta diária e eu, mais do que nunca, assumi um papel de representante das outras mulheres. E junto com ele, assumi também o papel da maternidade. Então, eu penso que foi esse período, desses últimos 3 anos, para mim foi muito transformador também na minha vida, né? E reforça, né, o quanto nós, mulheres, lutamos no cotidiano, no dia a dia. Mas o mês de março é um mês simbólico e penso que todos os meses que são alusivos a pautas, eles reforçam as pautas. E são importantes, né? Eu era muito questionada lá dentro do parlamento quando eu queria instituir mês lilás, mês sobre esse tema. Ah, mas mais um mês? Eu não, é que são pautas que ainda são necessárias nós reforçarmos. E o mês de março é um mês onde a gente reforça a nossa luta. Eu que tenho trabalhado muito constantemente com a pauta das mulheres, vejo ainda a necessidade. Quem sabe daqui a uns anos, quando a Maria Vitória, que é minha... Eu sou mãe de uma menina ainda, né? Mas isso dá fio. Talvez a Maria Vitória não vá precisar, né, no mês de março, reforçar essas pautas, porque os direitos delas vão estar garantidos, o protagonismo feminino vai estar garantido, a representatividade também, porque ainda ela é minoria, né, em representatividade. Somos maioria no eleitorado, mais de 50% de mulheres. Mas em representatividade ainda somos em torno de 16%, que se não me falha a memória. Mas a gente sabe, o percentual não importa aqui. que nós ainda somos minoria. Tanto é que na Câmara aqui de vereadoras e vereadores da nossa cidade, nem metade é mulheres, né? Então a gente quer mais protagonismo das mulheres, mais garantia de direito, e é isso que a gente reforça nesse mês. E eu, Edson, tenho um trabalho muito voltado às comunidades, bairros e vilas da cidade, quem acompanha minhas redes sociais vê, e nós procuramos ir até as pessoas, né? Nós temos um projeto do gabinete, que é o gabinete perto de você, que é, porque eu sempre digo que as pessoas não têm sequer uma passagem de ônibus para ir até o parlamento. Então, cabe a mim, como vereadora, ir até os locais. E a gente tem feito roda de conversa com as mulheres, reforçando, né, a pauta. Já fomos no Cipriano, aí na região oeste, no Alto da Boa Vista. Temos outras programações durante o mês. Fomos para o Calçadão no dia 8, acolher as mulheres, abraçá-las, porque elas precisam ser abraçadas, levar material informativo nosso, falar dos nossos direitos, das conquistas que as mulheres tiveram desde o momento que eu assumi como representante desta pauta, né, que para mim é a pauta prioritária do mandato.
É, e aí, não é, nem é só, entre aspas, no mês da mulher, né? É durante todo o teu mandato, né?
Exatamente, a gente trabalhou com muitas leis alusivas à pauta feminina e reforçando a política pública no nosso município, né? A exemplo do que instituímos, que é a Procuradoria Especial da Mulher dentro da Câmara, que é um órgão de acolhimento das nossas mulheres. Aqui no Executivo Municipal, cobramos muito a implementação do Centro de Referência para as Mulheres, que é um centro onde temos atendimento psicossocial, jurídico também, e estamos cobrando a efetividade de várias políticas, né? Porque tudo, se tu for falar, envolve as mulheres, a saúde da mulher, temos a lei de distribuição também gratuita de absorventes, protocolo não é não de combate ao assédio e importunação sexual em casas noturnas, temos também... Na Câmara, a Câmara, pasme, né, quem nos escuta, não tinha um fraudário. Eu cobrei e tivesse um fraudário, pelo menos no espaço feminino, mas a gente também quer que tenha no espaço masculino. Imagina as mães que na Câmara não tinham onde higienizar os seus filhos. Isso é um absurdo. E nós...
Completamente.
Instituímos isso. Pode ser simples, mas é de extrema necessidade.
Para quem é mãe, não é simples, né?
É, mas para quem nos ouve, às vezes acha que é. Então, para mim, eu não tinha. Eu tinha que ficar nas mesas lá da Câmara. Uhum. Não é um local apropriado, né? Sim, que eu... E não foi só por causa que eu tenho a Maria Vitória, foi porque eu via isso em outros espaços que aqui em Santa Maria não tem quando eu levava ela. Que não é de costume das mães levar as crianças, porque a sociedade ainda é muito preconceituosa até nisso, né?
Infelizmente, né, Marina? Infelizmente.
Então, a gente reforça a pauta no mês, mas a nossa luta constante é cotidiana, é diária.
Claro.
Daí para lutar pelas mulheres e lutar pelos nossos direitos e pela representatividade.
É preciso estar atento e forte, né, Marina? Mas é muito legal tu falar isso, porque tu falaste assim, do teu ponto de vista como mãe, como mulher também, né? Mas eu queria saber o teu ponto de vista, Marina, como, assim, servidora pública, né? De todas essas comunidades que tu foi, porque quem te acompanha nas redes vê realmente que tu tá indo em várias comunidades aqui em Santa Maria, na comunidade indígena, aqui na Zona Oeste, como tu falou, enfim. Tu, como uma vereadora, quais as pautas necessárias para esses ambientes mais urgentes, assim, que tu vê?
Eu penso que nós precisamos de uma cidade com mais cuidado na infraestrutura, no saneamento básico, no acesso à água, no acesso à moradia digna para as pessoas.
Pensar... O básico, né? O básico.
Porque essas comunidades, elas não têm o básico. Né? Ontem eu recebi, só para te contar, que eu recebi uma ligação, era meia-noite, passada da meia-noite, que um poste estava incendiando numa comunidade, um poste de...
Sim.
É uma rede nova, só que ali também tem muito, as pessoas têm, né? Acabam tendo que usar de forma clandestina
Sim.
o chá, que é uma necessidade básica delas, e não é
Sim.
em muitas comunidades ainda. Por uma
Aí
série
sobrecarrega.
de sobrecarrega, estava incendiando. Eu contato com a NGE já de madrugada, liguei para
Eu...
Bombeiros de madrugada, porque não tinha como acionar o corpo de bombeiros sem primeiro acionar a MGE.
Ah,
Então,
sim.
são uma série de coisas que demandam. E eu, como vereadora, na hora já
Sim,
então
sim.
já me dispus a ajudar, entendeu? Então, são pequenas coisas. Eu acho que a cidade tem que ser pensada melhor e principalmente
Aham.
para as zonas mais periféricas, porque a gente não tem o básico, né? Não tem acesso à saúde,
Sim.
não tem acesso à educação, muitas vezes. As mães não têm creche suficiente no município para deixar o seu.
Sim.
Então, nós temos que pensar essa estrutura de cidade. As pessoas não têm mais acesso ao transporte coletivo, porque,
É.
por exemplo, eu estava no Cipriano da Rocha, lá
Sim.
do sexta-feira. As famílias me dizendo, elas não têm mais transporte, não passa lá. Eu já falei para
Imagina.
só quando tiver licitação. Quando
Sim.
sai a licitação, não tem prazo para sair licitação. Então, é uma série de problemas básicos que nós precisamos ter imediatamente, pensar a cidade imediato, num curto espaço de tempo, isso.
Sim.
Nós temos que projetar a cidade. Não pode cada governante entrar de 4 em 4 anos e mudar esse plano. Nós
É,
temos
isso é um...
cidade, entendeu?
Isso é um tipo de sistema que não funciona não só em Santa Maria, mas no país inteiro, né? É, um prefeito ou prefeita, enfim, elaborar um projeto de elaboração, de construção e ampliação para a cidade, e vem outro prefeito ou prefeita e desmancha tudo, né? Então, realmente, dar um passo para frente e dois para trás não funciona mesmo, né?
Agora, eu penso que com participação popular, envolver a comunidade nessas ações, fazer com que eles escolham e ter um documento escrito, cada prefeito que for entrar, que assumir, ter
Sim.
continuidade aquele projeto, porque os problemas são os mesmos, a gente reiteradamente volta às mesmas
Sim.
sem
Eu,
discussão.
eu acho que para quem está no ramo político que tem essa função de 4 anos que muda, e aí se candidata e muda, e votação, é uma constante mutação, né? Que às vezes até passa rápido. Mas para a população, cara, 4 anos, imagina quantas pessoas nascem em 4 anos, quanta cidade vai crescendo. Nesses 4 anos, né? E aí, obviamente, a cidade crescendo, as demandas vão crescendo também, né? Mas que bom, Marina, que tu tá de olho aí nas comunidades, né? Porque realmente são as mais carentes, as que mais necessitam, né? Isso é muito importante, com certeza. E a gente está passando por um momento, né, Marina, de saúde, assim, complicado, né? Porque eu sempre digo, a gente está num pseudo fim de pandemia, porque ela parece que ela não acabou ainda, né? A Covid ainda tá por aí, ainda tem gente pegando Covid, e para ajudar, ainda agora temos a dengue, né? Que é uma pandemia na América do Sul inteira, né? Ontem eu tava vendo um noticiário assim, me apavorei, cara. América do Sul infestada de dengue, né? E aí eu vi que tu fez o um requerimento lá, né, para ter o carro fumacê aqui nos bairros de Santa Maria, né? E como é que tá isso, Marina?
Nós estamos vigilantes, sempre ouvindo, né? Conscientizando também as pessoas, porque aqui a gente depende de vários eixos: o eixo do poder público, o eixo da comunidade se envolver nesse processo, saber o quanto é importante a conscientização, né, de todas e todas. Mas uma coisa que a gente vai ter que se pensar também é planejamento. Nós precisamos planejar mais as ações. O poder público, e aqui falo enquanto executivo, eu não faço parte do executivo legislativo. Desde o ano passado, a gente na Comissão de Saúde vem cobrando uma fiscalização mais ágil, as ações, o comitê de crise permanente, porque é necessário e a gente precisa se programar para que isso não aconteça, o sistema acabe não colapsando, né? As subnotificações, porque acontecem as situações, normalmente não é notificado, né? Hoje a Universidade Federal de Santa Maria tem um trabalho, eu conheci os professores, esse contrato foi rompido com o município, até tenho que ver como que está, mas eles têm um sistema que é, e a gente ocupa muito pouco a nossa universidade, que é de tu identificar aonde estão os problemas da nossa cidade. Essa epidemias, enfim, eles têm como identificar.
Fazer um tipo um mapeamento.
Eles têm, né, através de um aplicativo, enfim, que eles estudam, identificam e podem trabalhar com prevenção. Se tu tinha um contrato, mas por razões daquela questão da FATEC, parece que foram suspensos, mas está tentando buscar alternativas jurídicas para ter monitoramento. Contrato, que daí nós vamos conseguir trabalhar com prevenção e com identificação dos focos, entendeu?
De urgência, né? Claro, claro.
E daí tu vai ter uma mais. Se tem uma hoje uma universidade federal que estuda, que se qualifica, por que que nós não vamos usar esses recursos para ajudar na questão da saúde do nosso município, da prevenção?
Exatamente.
Então eu acho que
Exatamente.
falta um pouco de diálogo também do poder público, vontade política. Tudo isso. Mas a gente faz o que está ao nosso alcance, né? Que é
Sim.
trabalhar e tentar, através dessas nossas solicitações, a partir da escuta que a gente faz muito com as comunidades, identificar os problemas, mostrar para a prefeitura. É o papel do legislador também, do vereador, desta vereadora, né? Identificar os problemas, fiscalizar e solicitar. Até fizer
Claro.
uma citação também para a aldeia indígena Caigangue. Uma das coisas é, a gente trabalha tanto com a aldeia Guarani quanto a Caigangue, né? Fizemos um trabalho na pauta indígena dentro do mandato. E solicitamos também lá, estava com 8 casos. E o fumacê, né, que eles chamam, foi até
Sim.
para ajudar, né, no combate aí da dengue, que é uma pauta que vai estar cada vez mais presente.
É, com certeza.
Vamos ter
Infelizmente, né?
e ter uma pauta permanente, um comitê permanente, né, para tratar,
É.
aprofundar cada vez mais. Mas eu, como
Sim.
vereadora, estou aí sempre disposta a ouvir a comunidade e atender as suas demandas, cobrar do executivo ações efetivas, céleres e que ajudem, né, no combate.
Claro, claro. Só fazendo uma observação para quem não sabe ou quem não lembra, o fumacê é o carro que vai largando. Eu não gosto de dizer veneno, né? Porque veneno parece algo prejudicial. Ele é prejudicial apenas para os mosquitos, né? Para o ser humano, é um produto que não é prejudicial para o ser humano. Então é o carro que vai passando, largando esses produtos nas ruas da cidade, né? Nas calçadas e nas casas, enfim, né?
Isso
Então,
aí.
só para fazer observação aí, que às vezes a gente não lembra o que é o fumacê, né? Mas tá dito aí. Então, legal, cara. Mas assim, hoje eu tô trocando um papo com a Marina também, que eu queria falar com ela já faz uns dias, já a respeito da luta dela pela vinda do Campus IFAR, né? Que é o Instituto Federal Farroupilha, aqui para Santa Maria. Já que na semana passada o presidente Lula veio ao Rio Grande do Sul junto com o Pimenta, né? E ele falou a respeito dos institutos federais que serão abertos aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, a hora é agora, né, Marília?
É agora mesmo, nós estamos na luta, muita luta aí, Edson. Inclusive, o pessoal aqui de Santa Maria, na semana passada, foi anunciado, né, 5 novos campos aqui no Rio Grande do Sul, né, 100 a nível de Brasil. Mas não foi anunciado Santa Maria. E o pessoal ficou, né, um pouco desmotivado. E eu digo, não, gente, isso aí não é motivo para nós nos desmotivarmos. Pelo contrário, é mais um sinal que nós precisamos continuar lutando, continuar mobilizados. E é isso que eu estou fazendo, né, Edson? Nós, lá na Câmara, instituímos no ano passado e seguimos, né, com a nossa Frente Parlamentar de Defesa do Campus do Instituto Federal Farroupilha para Santa Maria, né? E eu falava para as pessoas que às vezes a gente não contextualiza o que que é uma frente parlamentar. Eu fui quem protocolei, mas vários outros parlamentares, né, os vereadores e as vereadoras, se somam junto comigo nessa luta. É uma luta de esforços. Então, Rani, tem vários partidos políticos que estão conosco nesta pauta, né? Alguns mais atuantes, outros menos, mas enfim, tem vários partidos políticos que estão ali lutando com a gente e acreditando na vinda do IFAR para Santa Maria.
Que bom, né?
Oi?
Que bom, né? Que tem mais partidos também ajudando, né?
Claro, porque eu sempre digo, independente desse mover no hoje de esquerda, pessoas também que, independente da esquerda ou direita, se unam em prol do povo, sempre digo.
Exatamente, exatamente.
Convergir nas pautas e trabalhar as diferenças, beneficiando quem mais precisa, que é o povo, sempre digo isso.
Com certeza, né? Com certeza foi uma baita de uma notícia, né? Essa de vir aqui para o Sul, aqui, não só para o Sul, mas para o país inteiro, né? Imagina 100 novos institutos federais de educação, né? É uma bênção, né? Já que há poucos anos atrás a gente estava vivendo um país de negacionismo à educação, né? Agora estamos vendo o contrário, né? O investimento na educação, né? Mas é um trabalho bem longo ainda, né, Marina? Porque além do trabalho, do investimento na a estrutura, né, das universidades, ainda tem a de formação e valorização dos profissionais, né, dos professores, né?
Não há dúvida disso, né? E penso que Santa Maria tem como atender essa demanda. Nós aí, Santa Maria, a gente sempre fala, é um polo, é uma referência na pauta da educação. Hoje, o IFAR tem a sua reitoria aqui, tem muitos profissionais qualificados para vir para Santa Maria. Já tem até o espaço de destinação, que era onde era a UBRA. Já foi passado, inclusive na Câmara, o ano passado eu tive o orgulho de fazer a defesa, porque presido essa frente parlamentar,
Sim.
designada por todos os colegas para defender o projeto de lei que
Que
passou,
legal.
que a gente possa utilizar aquele espaço lá da UBRA, que está agora ocioso, né, porque a UBRA nem está mais.
Sim. Além.
Trazer também para uma região, nós falamos aí da região oeste, que não tem uma universidade, né?
Não.
Vai poder atender aquela demanda lá, uma
Sim.
universidade pública de qualidade, gratuita, com cursos técnicos, né, profissionalizantes aí.
Claro.
Eu acho que é um ganho para Santa Maria, um ganho no aspecto social, educacional, econômico.
Sim.
Então, todas as
Sim.
cidades têm se envolvendo. O meio empresarial também já sinalizou aí que quer a vinda do IFAR. A
Que
gente
bom.
carta também, uma carta abraço o IFAR para mandar para o presidente Lula, assinada aí pelo Conselho de Educação e
Que
outros
maravilha.
atores da nossa cidade.
Sim.
Tem um movimento forte e a gente vai seguir nesse movimento, que é o abraço o IFAR, a presidência da Santa Maria. Espero que eu ainda que eu esteja, né, aqui na Câmara,
Sim.
ver isso acontecer e vou ficar muito feliz de ter ajudado nessa construção que não vai ser só para o presente, eu digo sempre isso.
Claro, claro.
Cidade.
E é uma ideia que tá, pelo que eu acompanhei, é uma ideia que tá bem madura, né, Marina? Porque não é uma ideia que começou ontem. Já faz anos que tem esse assunto de vir e far para cá, né?
Com certeza, e nós temos o apoio dos nossos representantes, do deputado Valdeci Oliveira, da deputada Maria do Rosário, que esteve comigo ano passado visitando o IFAR. uma idealizadora que na pauta da educação e que é muito que far bem é para Santa Maria. Então, há muitos representantes nossos que estão lutando por essa pauta e tenho certeza que Santa Maria merece mais dessa diversidade. Então, como tu disse, não é algo de agora, é algo de muito tempo. E eu falar com isso com a reitora Nídia, que é uma grande parceira, ela me disse que já é um projeto de longa data para que isso aconteça. E vai acontecer, é só uma questão de tempo e de luta, né? E
eu acho que tem mais uma pessoa também que está muito, muito engajada para trazer o IFAR para cá, pelo menos foi o que eu vi, né? Que é o Pimenta. E eu vi, inclusive,
o o deputado Paulo Pimenta, que também é da nossa base, nosso ministro. Tá, estou lutando muito para que isso aconteça. A gente tem que agradecer também a ele essa forte parceria junto com o deputado Valdeci, que também é incansável nessa luta.
Exatamente. Eu até vi o Pimenta fazendo uma brincadeira, assim, né, com o Lula, porque tinha fechado, não sei qual o cálculo que eles fizeram, tinha fechado 49 universidades, certo, deve ser para a região sul, né, 49. Aí o Lula brigou, o Pimenta brincou, o presidente, quem sabe a gente fecha 50 aí para colocar Santa Maria, eles deram uma risada, né? Porque é a pauta, né? A pauta tá, a bola tá quicando, como se diz, né? A bola tá quicando.
Mas vai dar certo, tem tantas nossas aí na luta, e eu te digo que não é, além da nossa base, né, política, também tem outros atores aí, outros representantes que estão lutando junto com a gente. Porque eu digo, independente, nós precisamos nos unir em prol da comunidade. E a gente não mete esforços para isso. E vamos com muita certeza disso.
Vamos sim, com certeza.
Vamos ter entrevista aqui quando o Lula disser um sim para nós.
Ah, sim, a gente vai voltar e vamos falar a respeito disso. E aí nós vamos fazer uma entrevista presencial, né? Porque é bem melhor, né, de a gente fazer presencial. Hoje estamos fazendo gravado porque nem sempre dá, né? Vocês que estão nos acompanhando sabem como é o corre-corre do dia a dia. E aqui em Santa Maria, a Marina está no trabalho dela, eu estou no meu. E o único jeito de conciliar o papo hoje foi dessa forma, assim. Mas é importante, igual, pelo fato de trazermos as informações para vocês do que está acontecendo aqui em Santa Maria. A Marina nos falou dessa batalha de trazer o IFAR para cá. A Marina falou para nós a respeito também, né, do requerimento do carro do Fumacê, das visitas nas comunidades, do mês da mulher. E para encerrar, eu queria perguntar para a Marina como é que está o cenário político de Santa Maria nessa virada aí, né? Estamos na fase de campanha para prefeito e tal. E como que estão as coisas, Marina? Como é que tu está enxergando aí? Como é que muita obra, pouca obra? Muita coisa solucionada, pouca coisa solucionada, como é que está a esquerda, como é que estão as mobilizações?
Nós estamos num período, né, onde eu digo que eu estou sempre em constante campanha.
Sim.
Eu só brinco comigo, tu tá já na campanha, viu? Não, eu estou importante. É que nada faz. As pessoas têm o hábito de achar que o político ele está presente nas comunidades só na época eleitoral. E isso é um filme. Né? Tem que estar presente sempre nas
campanhas.
Não, eu digo que eu estou em constante campanha. Mas, na verdade, a minha obrigação é estar sempre, né? Mas eu aqui já me coloquei, né, à disposição da comunidade Santa Maria também aproveitar esse momento para dizer que sou pré-candidata vereadora novamente. Entendo que a gente tem que continuar esse trabalho e tem me motivado muito. Eu meu slogan é coragem e paixão, e eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Na minha missão, que eu digo, da política, né?
Sim.
Política da cidade, para é nosso prefeito, que é o Farrell, o de vice, e o Valdeci de prefeito. Já estamos fazendo muitas atividades para ouvir, né, as pessoas, para construir tudo aquilo que a gente entende que é necessário para a cidade. Hoje mesmo vamos estar, né, numa atividade de lançamento do plano de governo. Uhum. Pensa que é importante fazer a escuta né?
Sim.
Comunidade santamarense, para que a gente possa trabalhar atendendo as demandas das pessoas, né? Vai ser os diálogos por Santa Maria, vai acontecer no auditório da SESMA hoje às 19 horas. Eu também tenho feito atividades, fiz agora no final de semana uma prestação de contas do mandato, a gente fez prosas por Santa Maria, a gente quer prosear aí com a cidade para ouvir as demandas que a gente já vem escutando, mas para a gente aperfeiçoar também para o próximo período. Porque é só com diálogo, com construção política e principalmente construção coletiva que a gente vai avançar na cidade. E penso que falta muita participação popular. Que as pessoas não se sentem confortáveis, não se sentem representadas quando não há participação popular, quando não há construção delas no processo. Por isso que a gente é muito idealizador ainda do orçamento participativo.
Agora é maravilhoso, né?
Foi no tempo do Olírio, onde foi prefeito de Porto Alegre, que foi implementado. E hoje o próprio governo Lula já teve essa posição de termos a participação popular no orçamento da União. E aqui em Santa Maria, o menos que não deve ser diferente. Nós temos que ter, as pessoas têm que escolher, elas também têm que construir.
Sim. Até porque depois a gente não pode cobrar se tu também não ajudou a construir, né? A gente, eu digo nós como população, a gente tem que ir, né? E pedir as demandas que estão sendo necessárias, né?
Perfeito, e acho que eu penso que é um momento muito bom, né, para nós, aqui da esquerda na cidade. Acho que é o momento de nós retomarmos. As pessoas estão insatisfeitas, principalmente as pessoas mais vulneráveis.
Ah, sim.
Mais atingidas pela falta do que eu falei no início aqui da nossa entrevista, do básico de política para moradia. Política para saneamento, política para acesso à água, energia elétrica, né? São várias infraestrutura, as ruas da cidade, né? Precarização. Nós não temos, hoje Santa Maria tem inúmeras ruas que é calçamento. No meio do cepero para consertar, é jogado asfalto, né? Então, essas ruas são não são pequenas, elas são para quem está lá na comunidade, para quem tem que ter acesso ao transporte coletivo, caminhar léguas, que nem digo, quadras e quadras, e chegar no trabalho todo embarrado, ou levar
Suado.
o colégio todo embarrado,
É
chuva,
complicado.
ou com calor, ou no inverno com muito frio, tudo é dificuldade, sabe? Então,
Claro.
as que nós temos que atender, ouvi-las e construir. E os partidos de esquerda são os que mais trabalham pelas pautas sociais. Não tenho dúvida
É,
disso.
isso é indiscutível, né? Com certeza. E que bom, Marina.
Propício aí para nós conseguirmos ganhar essa eleição e eu mais ainda, né, vou conseguir implementar muitas coisas que eu gostaria se o nosso
Sim.
for da esquerda também.
Facilita o caminho, com certeza, né? Mas muito bom, Marina, tu falar isso, fazer esse mapa, assim, porque também mostra a tua importância na rua, né? Porque o que acontece com o povo também, né? Cara, ontem nós ainda estávamos falando. Hoje em dia é normal a pessoa ter dois, três empregos. Às vezes ela não vai nem ter tempo de ir lá na Câmara dos Vereadores a botar uma pauta para vocês, né? Ou ir no comitê de vocês falar alguma coisa. Ela não vai ter tempo, né? Porque hoje em dia a gente está totalmente sobrecarregado, né? Então o fato de vocês estarem na rua, encontrarem essas pessoas e trocarem uma ideia, isso facilita muito para todos os lados, né?
E eu gosto muito, para mim é muito mais gratificante eu sair de dentro da Câmara e estar numa comunidade. Eu
Sim.
fico muito mais, né, estar lá perto das pessoas, lá para as pessoas, perto de você, às vezes estar sentada lá, bonitinha no gabinete. Não é o meu perfil, né?
Sim.
Perfil de estar nas comunidades, de estar em constante diálogo ou construir com o executivo, embora tenhamos divergências nesses 4 anos, eu pensei muito que abrir mão dessa relação para construir. E a hora a gente vem conseguindo, porque por mais que tenha as divergências, a gente aponta os problemas e tenta solucionar. Eu tenho muita felicidade de ter proposto um projeto que criou uma política de renda para a cidade. Embora seja emergencial, duas parcelas, você criou Santa Maria e as outras cidades da região central, só Santa Maria fez. E do Rio Grande do Sul, pouquíssimas cidades fizeram na época.
Sim.
8.111 famílias com duas parcelas de R$ 200, que para elas tem um significado enorme.
Claro que sim.
Politicamente com o governo municipal, embora não é da minha base.
Claro. Mas a democracia é isso, né, Marina? A democracia é isso, a gente saber dialogar com todos, né?
E as famílias carentes foram atendidas no período mais difícil das suas vidas, né? E a gente
Sim.
seja uma política permanente, vamos cobrar isso incansavelmente do próximo prefeito, porque tem recurso, tem possibilidade, dá para fazer, é só querer.
Massa demais. Gente, hoje eu troquei uma ideia com a vereadora Marina Calegaro, aqui de Santa Maria, ela que faz um papel fundamental para a nossa classe. E eu te agradeço, Marina, aí pela tua disponibilidade, né? Eu sei que tu está aí trabalhando, de bater um papo com a gente, de trazer as pautas da cidade aí para os nossos ouvintes, né? Para quem ficar interessado aí, curtir aqui pela Rádio Armazém também. O espaço da rádio está sempre aberto para ti e a gente te agradece muito.
Eu que agradeço essa oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho para a comunidade santamarense. Dizer, né, que quem tiver sugestões, tiver ideias, quiser construir conosco a política, vários projetos de lei que eu propus na Câmara partiram da iniciativa popular. Tenho muito orgulho de ter isso. E nós estamos à disposição, Edson. E sempre que tu precisar, a Rádio Armazém está no meu coração, né? Tu sabe disso. Pode contar com essa vereadora nessa luta, que não é minha, é nossa, de todos nós.
Exatamente, muito legal. Então, muito obrigado, Marina. A gente volta para uma próxima edição com mais alguém muito especial por aqui na Rádio Armazém, com Armazém Entrevista. Tchau, tchau.